Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é segunda-feira, 4 de novembro de 2024. Começa agora o Jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Deputados querem votar essa semana as novas normas para emendas ao orçamento. Começa essa semana a reunião do P20, grupo que reúne parlamentos dos países que fazem parte do G20. Câmara Mirim finaliza 19ª edição com a aprovação de 3 projetos. Empresários e trabalhadores apoiam, mas sugerem ajustes no programa Nova Indústria Brasil. Saiba mais sobre o P20, que reúne parlamentos dos países que fazem parte do G20, o grupo das maiores economias do mundo e que fará reunião no Brasil este ano. A repórter Maria Neves tem mais detalhes.
Entre os dias 6 e 8 de novembro, o Congresso Brasileiro recebe a 10ª reunião de presidentes dos parlamentos do G20, grupo formado pelas 19 maiores economias do mundo, mais o Parlamento Europeu e a União Africana. Chamado de P20, o grupo de parlamentos foi criado em 2010 com o objetivo de envolver os parlamentares nas discussões do G20, de modo a fortalecer a colaboração global e a aplicação dos acordos internacionais propostos pelos países. Como lembra o consultor legislativo da Câmara, Acauã Leota, se as decisões do G20 resultarem em tratados ou acordos internacionais, no Brasil esses documentos precisam ser retificados. Isso significa que têm de ser aprovados pelo Parlamento. Além disso, conforme explica o consultor, os debates do G20 giram em torno de políticas públicas. E as casas legislativas, no caso brasileiro, Câmara e Senado, são os espaços de debate dessas políticas. Se os parlamentares estiverem envolvidos nas discussões desde o início, isso facilita a adoção das ações governamentais resultantes dos encontros de chefes de Estado e de governo. O tema do encontro dos chefes de parlamentos do G20 deste ano em Brasília será Parlamentos por um Mundo Justo e um Planeta Sustentável. O desenvolvimento sustentável é uma das prioridades do G20 nesse ano em que é presidido pelo Brasil. Os outros dois temas prioritários sugeridos para debate pelo governo brasileiro foram a formação de uma aliança contra a pobreza e a fome e a reforma da chamada governança global. Segundo o consultor Acauã Leota, o Brasil já conquistou alguns avanços nesse ano à frente do G20.
Está nítido que há avanços. Foram criadas forças-tarefas, uma aliança contra a pobreza e a fome, outra é a mobilização contra a mudança do clima, e agora, mais recentemente, tem a notícia lá da Assembleia Geral da ONU que, de uma forma pioneira, às margens da Assembleia Geral, houve um encontro de chanceleres do G20 e adotou-se texto sobre reforma da governança global. Claro que todos esses avanços são lentos, graduais, dependem de negociação. O que tem até o momento são as declarações, os textos fundantes dessas áreas, mas é o ponto de partida. Então o Brasil conseguiu levar a sua agenda, né, de país em desenvolvimento comprometido com essas pautas.
O Brasil assumiu a presidência do G20 em dezembro do ano passado. Desde então, realizou 130 reuniões preparatórias para a cúpula de chefes de Estado e de governo, que ocorre no Rio de Janeiro nos dias 18 e 19 de novembro deste ano. O G20 é presidido de forma rotatória por seus integrantes e cada país fica por um ano à frente do grupo. No Rio, o Brasil passa o cargo para a África do Sul. Como presidente do G20, o Brasil também preside o grupo de parlamentos. Nesse contexto, o país organizou a primeira reunião de mulheres parlamentares do P20 em Maceió, capital de Alagoas, em julho. Segundo a coordenadora da bancada feminina na Câmara, deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, no encontro, as parlamentares do P20 discutiram as propostas prioritárias do governo brasileiro e temas de interesse das mulheres. mulheres. Dentre eles, inclusão no mercado de trabalho e na política e combate à violência. Benedita da Silva afirma que continua em diálogo com representantes de outros países para organizar o debate no Parlamento Brasileiro.
Estamos enviando uma carta solicitando de que cada país possa promover o encontro do P20 daquele país e nos mandar também o seu relatório para que nós possamos, através desses relatórios, nós vamos fazer uma junta de ideias e elas serão discutidas no P20 e, consequentemente, o resultado vai para o G20.
O G20 foi criado em 1999 como forma de encontrar soluções para crises financeiras que afligiam países emergentes como México, Rússia e Brasil. Nesse primeiro momento, o foco das nações que compunham o grupo era coordenar soluções macroeconômicas e financeiras mundiais. Para isso, as reuniões eram coordenadas por ministros de finanças de cada país. Com a crise financeira nos Estados Unidos em 2008, as reuniões passaram a ser coordenadas pelos chefes de Estado e de governo. A agenda de debates também foi ampliada e passou a incluir temas políticos e sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Antes da reunião do P20, o grupo de parlamentos das 20 maiores economias do mundo, deputados querem votar as novas normas para as emendas ao orçamento. E quem tem essas informações sobre a pauta de votações do plenário da Câmara é o repórter Cid Queiroz.
O presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, convocou reuniões deliberativas para segunda e terça-feira. Os deputados devem votar o projeto que regulamenta a execução de emendas parlamentares ao orçamento da União.
Precisamos também estar atentos ainda à possibilidade da votação de um PLP que regulamenta a LDO, que pode ser essa semana e pode ser segunda ou terça da semana que vem, antes do P20.
Nas últimas sessões, foram aprovados requerimentos de urgência para a votação do projeto que obriga o SUS e hospitais conveniados a realizar cirurgia reparadora de lábio leporino ou fenda palatina, da proposta que trata da instalação de sistemas de comunicação especiais em espaços públicos para auxiliar pessoas com necessidades complexas de comunicação, e do projeto que garante exame genético para diagnosticar HPV pelo Sistema Único de Saúde. A deputada fluminense Laura Carneiro, do PSD, é uma das autoras dessa proposta.
O projeto é muito importante, eu fiz ao lado do deputado Elton Prado. Trata da possibilidade de salvar milhares de mulheres nesse país que sofrem de câncer de colo do útero. O exame do HPV possibilitará que milhares de mulheres não sofram essa doença, muito melhor do que o Papa Nicolau, que é conhecido de todas as mulheres brasileiras.
A partir de quarta-feira, o plenário sedia a 10ª reunião de cúpula de presidentes de parlamentos dos 20 países mais ricos do mundo, o P20. Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Câmara Mirim finaliza a 19ª edição com a aprovação de 3 projetos. A repórter Silvia Munhato acompanhou e nos conta que as propostas podem até mesmo virar lei.
A Câmara dos Deputados recebeu nesta semana 200 estudantes do ensino fundamental de várias partes do país para atuar como deputados e deputadas mirins durante 2 dias. Nesta 19ª edição do Câmara Mirim, os estudantes aprovaram 3 projetos de lei que, segundo o presidente da Câmara, Arthur Lira, do PP de Alagoas, serão enviados para as comissões permanentes para análise. Os projetos foram selecionados por consultores legislativos da Câmara entre 668 ideias recebidas. Os projetos foram discutidos pelos estudantes em comissões, antes de irem para o plenário. Elton Lima defendeu o projeto sobre a instalação de aparelhos de ar-condicionado nas escolas. O projeto também prevê que a energia seja obtida com painéis solares.
O ar-condicionado na escola melhora o desenvolvimento do aluno, que consiga estudar num ambiente mais confortável e agradável.
Já Alicia Dauer defendeu o projeto que trata do saneamento básico em terrenos ocupados.
A nossa meta aqui não é apoiar a ocupação de terrenos que não estão sendo usufruídos pelos proprietários, mas sim garantir o mínimo de decência de vida para quem o ocupa, porque, como já falei, eles não estão ali por escolha.
O terceiro projeto propõe que as escolas tenham avisos sonoros com som mais brando ou música, além de luzes com cores mais calmas. O objetivo seria atender, por exemplo, alunos com transtorno do espectro autista. Vinícius Casalvara, que relatou um dos projetos, considerou a experiência positiva.
Foi muito legal, desde a discussão, que é muito boa, até hoje na sessão onde eu pude ter um momento de fala num lugar que é tão importante. Então, realmente, é uma oportunidade que eu gostaria que todos os jovens da minha idade tivessem.
O deputado professor Reginaldo Veras, do PV do Distrito Federal, que abriu a sessão do plenário do Câmara Mirim, diz que os estudantes têm uma vivência completa dos trabalhos da Câmara.
Eles têm a oportunidade de pegar uma ideia, transformar em lei e aqui simular como seria o debate e a conquista de apoio para a aprovação dessa lei. Isso é muito bom, contribui para o pleno exercício da cidadania e para que os estudantes percebam que, mais do que brigas e posturas ideológicas divergentes, a Câmara dos Deputados consegue produzir bons projetos para melhorar a vida da sociedade.
Ao contrário das sessões normais da Câmara, porém, a presidente do Câmara Mirim, Daniela Mafra, não teve muito trabalho com posições divergentes durante a sessão. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Empresários e trabalhadores apoiam, mas sugerem ajustes no programa Nova Indústria Brasil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou o encontro do setor com deputados.
No mesmo dia em que o governo anunciou mais investimentos no programa Nova Indústria Brasil, empresários e trabalhadores sugeriram na Câmara dos Deputados ajustes na política industrial para aumentar o número de empregos e a participação do setor no PIB. O debate ocorreu na Comissão de Desenvolvimento Econômico. O programa foi lançado no início do ano com metas de neoindustrialização, bem mais audaciosas do que projetos de reindustrialização, por explorar novos segmentos de alta complexidade. As várias entidades que participaram da audiência manifestaram apoio à nova política, mas com algumas ressalvas destacadas por Samanta Ferreira e Cunha, da Confederação Nacional da Indústria.
Ela precisa ser uma política de Estado para que a gente reduza as desigualdades, volte a crescer a taxas mais elevadas, intensificar uma articulação público-privada que já existe, para que a gente tenha ações mais aderentes à realidade das empresas e das regiões. Precisa de uma instância efetiva de coordenação. Como é que a gente verifica se os resultados estão sendo alcançados. Então a gente tem medidas que empurram positivamente a indústria de um lado e a gente tem problemas do ambiente de negócio que puxa a gente para baixo de outro.
Desde 2012, a indústria de transformação encolheu 1,4%. No mesmo período, houve crescimento médio anual de 2,7% na agropecuária e de 0,8% no setor de serviços. O Brasil já esteve entre as 10 maiores indústrias do mundo, mas caiu para 16º, ultrapassado por países como Rússia, Taiwan, Turquia e Indonésia. Apesar de representar atualmente 25,5% do PIB, o setor ainda responde por 66% das exportações brasileiras de bens e serviços e 34% da arrecadação de tributos federais, além de manter média de salários superior à média nacional, segundo a CNI. Empresários e trabalhadores concordaram que a neoindustrialização passa pela superação de juros elevados, burocracia, desatualização tecnológica, infraestrutura deficiente e concorrência com manufaturados asiáticos. Vice-presidente da Central de Trabalhadores do Brasil, Ubiraci Dantas, leu o documento com sugestões para, segundo ele, livrar o país da estagnação econômica e dos juros elevados capitaneados pelo Banco Central.
O principal é reduzir as taxas de juros, aumentar o investimento público, estimular o investimento privado para um novo patamar, disponibilizar crédito abundante e barato para o desenvolvimento tecnológico, concentrar as compras do governo nas empresas de conteúdo nacional, forjar a economia no fortalecimento da produção industrial e no mercado interno, num salário mínimo suficiente para sustentar a família e estimular as vendas.
O Ubiraci classificou o programa Nova Indústria Brasil de fenomenal, mas criticou limitações impostas por arcabouço fiscal e lei de diretrizes orçamentárias. Outras entidades sindicais, como a Federação de Metalúrgicos e Confederações de Trabalhadores na Indústria, indústria reivindicaram maior participação na execução do programa. O organizador do debate, o deputado Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, concordou.
As coisas estão andando e nós achamos que a Comissão de Desenvolvimento Econômico não pode ficar de fora, orientando e construindo coletivamente. E de forma muito especial e particular, a participação dos trabalhadores, para os quais deve ser destinada boa parte dessas ações.
O coordenador da Secretaria de Desenvolvimento Industrial do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços, James Gorgen, informou que nos próximos meses serão criados grupos de trabalho para articular as 22 cadeias prioritárias da nova indústria Brasil. Gorgen também fez previsão de investimentos.
Mais de 400 bilhões de reais, né? Somente em termos de crédito dos bancos públicos. A gente entende que existem muito mais recursos e isso pode beirar 2 trilhões de reais.
Somente para as indústrias de infraestrutura, saneamento básico, moradia e mobilidade, o governo anunciou investimentos de 1 trilhão e 600 bilhões de reais até 2033, envolvendo recursos públicos e privados. O programa Nova Indústria Brasil também tem ações em cadeias agroindustriais sustentáveis, complexo industrial da saúde, transformação digital, bioeconomia, transição energética e descarbonização e tecnologias de soberania e defesa nacional. Para o diretor da Associação Brasileira de Desenvolvimento, André Godoy, os efeitos práticos já aparecem em medições recentes do PIB industrial.
Já está dando certo. A gente já está falando de um aumento em relação ao ano passado de 4,3 do último trimestre. Tem mil fatores, tá? É balança comercial, mas é um investimento que já está gerando resultado.
Diante de mudanças climáticas e elevadas emissões de gases de efeito estufa, países ricos lançaram políticas industriais recentes que prevêem cerca de 12 trilhões de dólares em investimentos com direito a subsídios, barreiras à importação e compras públicas, segundo projeções da CNI. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Termina aqui o Câmara é Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães e trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Leandro Gregorini, Gilmar Nunes e Antônio Marcos. Direção de imagens, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Larcher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@camara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61999789080. Boa semana para a gente. Encontro marcado amanhã às 7h30. Até lá.
Câmara é notícia.